Nós estamos agora no mês de Adar. Sobre o mês de Adar, consta na Gemara, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Quando entra o mês de Adar, devemos acrescentar em alegria. Verdade, a Gemara fala em Ta'anit, Keshem, da mesma forma que Mishenichnas Av, Mematim Besimcha, que quando entra o mês de Av, nós diminuímos a alegria, assim também, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Quando chega o mês de Adar, a gente acrescenta em alegria. Pois a Gemara nos diz, uma pessoa que tem um julgamento com não judeu, com goi, então ele fala, ele deve se apresentar para ele no mês de Adar, porque Barim Azalei, mas ela fala, não deve se apresentar no mês de Av, porque iria Mazalei, o Mazal não é bom, ele deve se apresentar no mês de Adar, que Barim Azalei, porque o Mazal, ele é saudável. Então, no mês de Adar, nós temos, além de acrescentar alegria, nós temos um mês de sorte para o povo de Israel. O que quer dizer um mês de sorte para o povo de Israel? Afinal de contas, em Mazal Israel, consta na Gemara que não existe sorte para o povo de Israel. Então, o Rebbe explica que, na verdade, quando se fala em Mazal Israel, está falando sobre a nossa alma. Nossa alma está acima de todo assunto de sorte, está ligado com em, com nada. Mas o que quer dizer que no mês de Adar, Barim Mazalei, que Mazal, ele é saudável, que mesmo com relação a nossos assuntos corporais, nossos assuntos que estão ligados aos assuntos mundanos, que a princípio parece que realmente nós temos uma certa conexão com a sorte, com um certo domínio das forças naturais, mesmo assim, no mês de Adar, Barim Mazalei, nossa sorte, ela é muito saudável, é forte realmente. Nossa sorte tem, no mês de Adar, algo especial. É por isso ele fala, quem tem algum problema realmente para resolver, o não-judeu, Limtzei, ele deve se apresentar para ele no mês de Adar, que ele vai realmente Barim Mazalei. Qual é o motivo? Qual é o motivo da sorte do mês de Adar? Por que realmente, o que tem a ver? Qual a especialidade? Por que mês de Adar, diferente de outros meses? Nós falamos que Marbim Besimcha, que aumenta a alegria. Se for por causa da festa de Purim, que nós temos no mês de Adar, nós temos outros meses com datas festivas. Nós temos Kislev, nós temos a data de Hanukkah, nós temos Nissan, a data de Pesach. Várias e vários meses nós temos com datas festivas. E nós não encontramos em nenhum mês, nós temos, por exemplo, dia 15 de Av, que está escrito que nunca tiveram dias mais alegres que o povo de Israel. E justamente o dia 15 do mês de Av tem que diminuir a alegria e não aumentar. Então, o que tem de especial no mês de Adar que acrescenta alegria? Então, a Mará nos diz que o motivo da alegria do mês de Adar é por causa da data de 7 de Adar, quando nasceu e faleceu Moshe Rabbeinu. A Mará nos diz o seguinte, que quando o Haman ele fez o sorteio para saber quando que ele ia aniquilar e destruir o povo de Israel, ele escolheu o mês, escolheu o dia certo. E aconteceu, que ocorreu, que isso foi no mês de Adar. Então, está escrito, a Gemara nos diz que nesse momento, Samach Simcha Gdolah. Haman, ele ficou muito alegre. Ele falou, olha, ocorreu justamente no mês de Adar, que é o mês de azar do povo de Israel. É o mês que o povo de Israel, eles perderam seu líder, faleceu Moshe Rabbeinu. Então, mês de azar para o povo de Israel. A Mará falou para ele, a Mará continua dizendo, Veloi havei Adar. Haman, ele não estava sabendo que realmente em 7 de Adar faleceu Moshe Rabbeinu, mas também foi em 7 de Adar que nasceu Moshe Rabbeinu. E como o dia do nascimento de Moshe Rabbeinu foi tão forte, como fala, explica Rashi, que dai huladeto, sheyechaper al mitato. Que o nascimento dele foi tão forte que ele neutralizou o momento do falecimento dele. Então, sai daqui qual é realmente o motivo principal, o que que transformou o mês inteiro em alegria. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Foi o fato que no mês de Adar nasceu Moshe Rabbeinu. E por isso o mês inteiro se transformou em alegria. Quer dizer, mesmo antes do milagre de Purim, mesmo antes de toda a comemoração que nós temos no mês de Adar de Purim, já o mês de Adar já era considerado um mês de sorte. Por quê? Porque no lado de Moshe Rabbeinu, o mês que falece, nasceu Moshe Rabbeinu, ele transformou o mês inteiro em alegria. Está escrito, Ve'achodesh asher nefach lahem esason lesimcha me'evel yom tov. O mês inteiro foi transformado para júbilo e alegria, e de luto se transformou no mês de Yom Tov. Quer dizer, o mês inteiro recebeu essa bênção justamente pelo fato que nesse mês nasceu Moshe Rabbeinu. Normalmente, Adar é um mês só, na maioria dos anos, durante 19 anos do nosso calendário. 12 anos, o mês de Adar é um mês só. Uma vez, quer dizer, 7 vezes a cada 19 anos. Quer dizer, aproximadamente uma vez a cada 3 anos ou 2 anos, depende do ano. O mês de Adar, ele é duplo. Existem 2 meses de Adar. E isso acontece nesse ano, no ano de Taf Shin Pei Beit. Por que que realmente o mês de Adar, às vezes acontece que ele é um mês duplo? Porque também 7 vezes a cada 19 anos, ou faz a cada 3 anos, o que realmente faz para que o mês de Adar ele tenha 2 Adar? Como que isso acontece? Para explicar isso aqui, nós temos que entender um pouquinho do Kiddush HaChodesh, de santificar o mês, e do calendário judaico. A Torá nos diz, Shamor et Chodesh HaAviv. Nós temos que cuidar do mês da primavera. Ve'asita Pesach l'Hashem Elokecha. E no mês da primavera, nós temos que fazer Pesach l'Hashem. O que quer dizer? A Torá fala claramente que a Pesach, a festa de Pesach, tem que ser comemorado no mês da primavera. Para que isso pode ocorrer, o calendário judaico tem que ser construído para esse fato. Por quê? Porque para as estações do ano, as 4 estações do ano, elas são controladas pelo movimento solar. O sol é que ele faz as estações. Ou seja, quando o sol ele se encontra direcionado ao signo de Áries, então é primavera. Quando o sol se encontra no signo de Libra, então é outono. E assim por diante, o sol vai andando durante o ano, nós temos o Kufat Tamuz, e nós temos cada data, cada posição do sol, isso faz que realmente muda as estações do ano. Então, para que realmente a Pesach possa cair na primavera, então o sol sempre tem que estar na época de Pesach, direcionado ao signo de Áries. Só que o tempo que o sol demora para fazer esse ciclo, essa viagem, essa volta no mundo, para voltar de primavera a primavera, isso demora 365 dias, mais 6 horas. Então, dessa forma, um ano solar são 365 dias, mais 6 horas. Os meses judaicos, eles são controlados pela lua. Como nós encontramos na Parashat HaChodesh, na Parashat Bo, HaChodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim, que esse mês, o dia para se transformar Rosh Chodesh, depende da lua. Está escrito que Deus mostrou para Moshe Rabbeinu, quando tiver o primeiro brilho da lua, após a posição da lua, quando ela se encontra em lua nova, primeiro brilho da lua em seguida é chamado novilúnio. Nesse momento chega o dia de Rosh Chodesh. Então, o tempo, quando que é fixado Rosh Chodesh, depende do movimento lunar. Quer dizer, quando toda vez que existe a lua nova, primeiro brilho da lua após a lua nova, que é chamado novilúnio, realmente é chamado nesse é um molado, isso que é chamado de molado, isso é isso que fixa a data de Rosh Chodesh. E quanto tempo demora para que a lua faça o seu ciclo completo? De lua nova a lua nova. Então, o Rambam nos explica que são, na verdade, 29 dias, 12 horas e 793.080 avos. Quer dizer, dividido a hora em 1.080 partículas, 793, mais 12 horas, mais 29 dias, isso faz um ciclo lunar. Então, sai daqui que o mês lunar tem aproximadamente 29 dias e meio. Quer dizer, se nós vamos agora ter um ano lunar, um ano de 12 meses na Lua, então, total, vai sair que um ano lunar tem ou 254 dias, ou 253 dias, ou 255 dias. Então, está um pouco distante. Na verdade, a média é 254 dias e pouco. Então, a diferença de um ano solar e 12 meses lunar é 11 dias e mais algumas horas, mais 6 horas e mais alguns detalhes. Então, dessa forma, cada ano, se nós vamos fazer um ano judaico, apenas o ano meses lunares, então vai sair que cada ano nós vamos estar defasado em relação ao calendário 11 dias e 6 horas. Então, para que isso não ocorra, então, a cada 3 anos aproximadamente, que junta-se 33 dias de defasagem, nós acrescentamos um mês. E um ano fica sendo, então, de 13 meses. Quer dizer, um ano de 13 meses pode ter 300... quer dizer, um ano lunar normal é 354 dias, um ano como esse pode ter 383 dias, um ano de 13 meses, ou 384, ou 385 dias. E isso é chamado Shana Meuberet, um ano embolístico, um ano, como é chamado na linguagem, é um ano grávido, quer dizer que esse é um ano onde nós temos um mês a mais. Então, esse é o motivo que nós devemos, a cada 3 anos, aproximadamente, acrescentar mais um mês, para que nós possamos tirar a defasagem entre o ano lunar e o ano solar, para que sempre Pesach coincida com a primavera. Agora, se fosse realmente somente 10 dias de diferença, se fosse a diferença entre os dois anos, fosse 10 dias de diferença, então bastaria que a cada 3 anos a gente acrescentaria um mês e 30 dias. E acabou, estaria tudo certo. Mas como são 11 dias e mais algumas horas, não basta apenas uma vez a cada 3 anos, que tem uma sobra. Depois de 3 anos, sobrou ainda uns 3 dias, assim por diante. Então, por isso, às vezes, tem que acrescentar um ano a cada 2 anos. Quer dizer, passando daqui, esse ano é um ano de 13 meses. Ano que vem vai ser um ano de 12 meses. O próximo ano, que vai ser de 13 meses, vai ser Tavshin Pei Dalet, que é daqui a 2 anos, e não daqui a 3 anos, para tirar essa sobra de um dia e pouco por cada ano, isso vai acumulando. De uma forma tal que nós temos, durante 19 anos, 7 anos e 13 meses. 12 anos e 12 meses e 7 anos de 13 meses. Que é o terceiro ano, o sexto ano, o oitavo ano, 11º, 14º, 17º e 19º ano. Nós estamos agora, esse ano de 5.782, no ciclo da Lua, nós estamos no sexto ano. E por isso nós estamos, agora com um ano de 13 meses. Por que que foi escolhido justamente o mês de Adar para acrescentar nele, para ele se duplicar? Por que que nós podemos duplicar outros meses? Nisan, Shvat, qual? Mas, na verdade, pela Torá, os meses, eles não têm os nomes que nós usamos. A Torá conhece os meses por números. O mês de Nisan é chamado pela Torá Bachodesh Arishon, primeiro mês. O mês de Ar, chamado Chodesh Hasheni, o segundo mês, assim por diante. O mês de Sivan, Chodesh Hashlishi, assim nós encontramos na Torá. E o mês de Adar, ele é chamado pela Megillah Bechodesh Neimasar Yom, o Chodesh Adar, no mês 12, que é o mês de Adar. Então, a partir de Pesach, nós cortamos um mês. O Nisan é o primeiro mês, Iyar, segundo mês. E Adar, a Torá chama ele do 12º mês. Se nós fôssemos acrescentar um mês a mais em qualquer um dos outros meses do ano, o Adar não seria o 12º, ele seria o 13º. Então, por isso, ele, e a Torá frisa, a Megilá consta, Bechodesh Nemassá, o Chodesh Adar, mês 12, é o mês de Adar. Então, com certeza, o mês de Adar, ele ele que ele tem que ser sempre o 12º. Então, como que a gente vai fazer um ano que nós vamos colocar um mês a mais? Só pode ser Adar, porque senão Adar não vai, ele vai deixar de ser o 12º ano, ele vai ser já o 13º. Então, por isso, sempre o mês de Adar, ele é aquele que é duplicado. Agora, no momento que nós temos um ano como esse, que nós temos 2 meses de Adar, qual é o Adar mais importante? O primeiro ou o segundo? Conforme nós falamos que o mês de Adar é chamado 12º mês, o primeiro Adar é chamado de 12º mês, então ele deveria ser o mais importante. Na Gemará, nós encontramos uma discussão entre Rabi Meir e Rabi Yehudá. Eles falam o seguinte: às vezes nós precisamos escrever em certos documentos o nome do mês. Por exemplo, quando se faz um get, tem que escrever que mês nós estamos. Mês de Adar, mês de Nisan, mês de Iyar, Sivan, assim por diante. Se nós não escrevemos no get o mês que nós estamos, o get não está kasher. Da mesma forma funciona numa kitubá, quando tem um casamento. Na kitubá tem que constar um mês para kitubá ser kasher. E assim também, hoje em dia, nós usamos mais na kitubá e ao contrário na hora do get. Mas, na verdade, todos os documentos que se faz dentro do judaísmo, quer dizer, até antigamente, até mesmo os documentos que eles faziam para empréstimos, para venda, compra e venda, que eles faziam no tribunal rabínico, eles faziam um documento, tinha que ser um documento kasher, tinha que ter o nome, tinha que ter o nome do mês, senão o documento não estava kasher. Então, quando chega um ano como esse, que nós temos 2 meses de Adar, Adar 1 e Adar 2, qual deles é chamado de Adar? Qual deles é chamado de Adar no documento? Em qual deles a gente chama Adar e outro é Adar 1 ou Adar 2? Então, existe uma discussão na Halakhá, Rabi Meir e Rabi Huda. Rabi Meir, ele opina que o primeiro Adar, ele é chamado Adar Harishon. Tem que ser chamado primeiro Adar Harishon. E o segundo Adar, ele é chamado de Adar Stam. Só basta escrever Adar, que esse é o nome do mês. Quer dizer, o principal mês de Adar é o segundo Adar. E a prova para isso que ele pega é porque Purim acontece no segundo Adar. Nós vamos ver daqui a pouco por que que realmente Purim acontece no segundo Adar. Já Rabi Yehuda, ele opina que não. Rabi Yehuda, ele opina que, na verdade, o primeiro Adar é mais importante, porque esse, na verdade, é o 12º mês. Então, quando se escreve um documento no primeiro Adar, se escreve apenas Adar. Quando você vai escrever no segundo Adar, aí você tem que escrever Adar Hasheni. Então, é uma discussão, realmente, como se escreve, qual que é o Adar simples, sem o acréscimo, se é o número 1 ou o número 2. Rabi Huda fala que o principal é o primeiro Adar, e Rabi Meir fala que o principal é o segundo Adar. Na prática, existe também discussão na Halakhá. Mas, o Shulchan Aruch, ele traz que, na prática, o mês de Adar simples, sem acréscimo, é o primeiro. Quer dizer, o primeiro Adar, ele é o mais importante em relação aos documentos. E o segundo Adar, ele é o menos importante, por isso ele não é o oficial, e por isso tem que escrever Adar Hasheni. Mas o Rambam discorda, ele fala que o primeiro Adar deve escrever Adar Arishon, somente o segundo Adar normal, ele opina igual a ideia de Rabi Meir. Na Halakhá, na prática, hoje em dia, toda vez que você vai escrever um get, no primeiro Adar, nós escrevemos Adar Harishon. Quando a gente escreve um get no segundo Adar, nós escrevemos Adar Hasheni. Mesma coisa na Ketubah, no primeiro Adar a gente escreve Adar, porque já que tem dúvidas qual é o principal Adar, então nós chamamos, nenhum dos dois é chamado Adar simples. Cada um tem o seu acréscimo, Adar Harishon e Adar Hasheni, que os dois realmente têm, cada um tem sua importância em outra situação. Então, quando nós falamos que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, quando entra o mês de Adar, se acrescenta alegria. Qual Adar que devemos acrescentar alegria? Rashi, na Gemara, explica, sabe por quê? Quando entra Adar, tem que se acrescentar em alegria, por causa das festas dessas datas, que nós temos Purim e Pesach. Sem falar Rashi, Purim e Pesach. O que quer dizer isso daqui? A gente entende que a principal alegria do mês de Adar é quando tem a festa de Purim, que a festa de Purim é no segundo Adar. Então, a princípio, quando nós falamos Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, quando entra Adar, acrescentamos alegria, isso só faz sentido no segundo Adar. Mas o Rebbe, ele fala que não é bem assim. O Rebbe escreve várias sefot, que ele falou que não podemos explicar dessa forma. Nós devemos dizer que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha é desde o início do primeiro Adar. E a prova para isso, fala o Rebbe, que a Gemara fala para nós, por que que Adar é o mês de Sof, o povo de Israel? Porque no mês de Adar nasceu Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, conforme a tradição, ele nasceu no Adar 1, no primeiro mês de Adar. Na verdade, isso é uma discussão no Tratado de Sotá. Lá no Tratado de Sotá tem uma discussão saber exatamente quando que Moshe Rabbeinu nasceu no 7 de Adar. E a Gemara fala, conforme na segunda ideia, uma ideia fala que Moshe Rabbeinu nasceu num Adar, num ano normal, que não tinha dois Adar. E outra ideia fala que naquele ano tinha dois Adar, e Moshe Rabbeinu nasceu no Adar 1. Não existe nenhuma ideia que Moshe Rabbeinu nasceu no Adar 2, ou foi no Adar 1, ou no Adar normal. Mas, de qualquer jeito, a comemoração já que existe, então, é mais provável, então, a comemoração de 7 de Adar no Adar 1, conforme... conforme uma ideia nasceu nesse mês, conforme outra ideia, que foi Adar normal também, pode ser comemorado no Adar 1. E a mesma coisa com relação ao Yortzeit, falecimento de Moshe Rabbeinu, existe uma discussão na Gemara, quando que Moshe Rabbeinu, existe três ideias para saber quando foi o Yortzeit de Moshe Rabbeinu. Uma ideia fala que foi dia 7 de Adar 1, outra ideia fala que foi no dia 7 do Adar normal, outra ideia fala que foi no dia 7 de Shvat. Aqui nós temos três ideias com relação ao falecimento de Moshe Rabbeinu e a ideia mais aceita que foi em 7 de Adar 1, apesar que na Gemara parece mais indicado foi 7 de Adar normal, mas conforme a ideia do Midrash, 7 de Adar 1. Então, tanto o nascimento de Moshe Rabbeinu, tanto o falecimento de Moshe Rabbeinu tem mais ligação com o Adar 1 do que o Adar 2. Então, por isso, já que nós falamos que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, quando entra Adar, a gente acrescenta alegria. Tem que acrescentar alegria por causa de Moshe Rabbeinu. Como nós falamos que o assunto de Moshe Rabbeinu está mais ligado com Adar 1, tanto o nascimento dele quanto o falecimento dele. Então, desde quando que devemos comemorar a data festiva do mês de Adar? Desde Adar 1. Então, na prática, nesse ano que nós temos dois Adar, a alegria de Adar tem que ser acrescentada nos dois dias de Adar, nos dois meses de Adar, no Adar 1 e no Adar 2. E o Rebbe fala uma coisa interessante, que os dois meses de Adar juntos dão 60 dias. Por que 60 dias? O primeiro dia, o primeiro mês de Adar tem 30 dias. O segundo mês de Adar, ele tem 29 dias. Dá um total de 59 dias. Mas o primeiro dia de Rosh Chodesh Adar é dia 30 de Shvat. Então dá um total de 60 dias. O Rebbe fala que no ano como esse, o mês de Adar, ele tem 60 dias. E nós sabemos que existe uma regra, quando a pessoa está cozinhando algo, uma comida de carne, e de repente cai uma porção de leite dentro dessa comida de carne, então deixa tudo três, salvo se a quantidade de leite que caiu é 1 por 60 avos da quantidade de carne que já tinha na panela. Você tem 60 vezes de carne mais do que de leite, então aquilo anula o leite, porque a 60 vezes é chamado bateu no xixim, que se anula em 60. O Rebbe fala para nós, Rebbe, no mesmo ano como esse, que nós temos em Adar 60 dias, nós falamos que o mês de Adar, Bari Mazalei, o mazal dele é forte, e a alegria dele é forte. Então, de uma forma, quando tem um mês como esse, que Adar são 60 dias, então, todo o assunto negativo que pode, porventura, acontecer no mês de Adar é bater o Bexixim, ele está no lado em 60, porque são 60 dias de sorte, 60 dias de alegria. Se por algum acaso acontece alguma coisa negativa, É bater o Meshishim, ele é anulado em 60, porque, na verdade, o principal aqui desse mês é 60 dias de sorte, 60 dias de alegria. Então, conforme nós vimos agora, que quando um ano como esse aqui, nós Adar, quando nós acrescentamos a alegria, nós acrescentamos no primeiro Adar. Mas como nós falamos, então existem ideias que o primeiro Adar é o principal, e ideias que o segundo Adar é principal. Então, em relação a um assunto, não existe nenhuma discussão que o segundo Adar é o principal. Em relação ao quê? Em relação à festa de Purim. A festa de Purim, obrigatoriamente, acontece no segundo Adar. Por quê? O que está escrito? Consta na Mishnah e Megillah. Em Ben Adar, Lishon, Adar Sheni. Não existe nenhuma diferença entre Adar 1 e Adar 2. A única diferença que existe entre eles é a leitura da Megillah e Matanot Levionim. Que a leitura da Megillah e Matanot Levionim só se faz no Adar 2, mas não no Adar 1. Em Ben Adar, Lishon, Adar Sheni, ela Kriat Megillah e Matanot Levionim. Quer dizer, todos concordam que a leitura da Megillah e Matanot Levionim é no segundo mês de Adar, e não no primeiro mês de Adar. Por quê? Nós falamos que muitas ideias que opinam que o primeiro mês de Adar é o principal. Então, por que que a leitura da Megillah ficou fixada no segundo mês de Adar? Então, sobre isso, na verdade, existe uma discussão na Gemará, qual que tem que ser, que mês nós deveríamos ler a Megillah. Não, a Gemará conclui que tem que ser no segundo Adar. Por quê? Porque nós devemos usar a fórmula que Mismach Geulah v'Geulah. Nós devemos fazer uma Geulah próxima de outra Geulah, uma redenção próxima de outra redenção. Ou seja, Purim tem que ficar o mais próximo possível de Pesach, porque uma Geulah tem mais próximo que a outra. Então, se nós vamos fazer a festa de Purim, a leitura da Megillah no Adar 1. Então, de Purim até Pesach vai ter 2 meses. Então, nós não estamos fazendo um do lado do outro. E tem que ter Mismach Geulah v'Geulah. Nós temos que ter a conexão de uma Geulah para outra. Então, por isso, nós devemos ler a Megillah no segundo mês de Adar, para que realmente nós possamos ter essa união de uma Geulah com outra. Esse é o único motivo porque Purim foi fixado no segundo Adar, mas não no primeiro Adar. Mas, na teoria, o primeiro Adar deveria ser comemorado também com o Purim, só não é por causa que não está próximo de Pesach. Então, conforme essa Mishnah, explica para nós, Ureb, que conforme essa Mishnah nós entendemos que a única coisa que é deixada para o segundo Adar é a leitura da Megillah e o presente para os pobres, mas os demais assuntos de Purim têm que ser comemorados em ambos os meses, quer dizer, a alegria, a festa. Existe no Shulchan Aruch, a última halachá do Shulchan Aruch Arachaim, existe uma discussão se no Purim do primeiro mês de Adar, que é chamado Purim Katan, se deve-se fazer uma refeição festiva ou não deve-se fazer uma refeição festiva. Então, fala para nós o Shulchan Aruch, ele termina o Lema dizendo como tem essa discussão. Vetov lev mishteh tamid. Uma pessoa que tem bom coração, ele está sempre comemorando. Então, se tem possibilidade de fazer uma comemoração, por que que não? Se dá para fazer um Fabrengen, por que que não? Na prática, assim fica sendo na Halakha, que no primeiro Purim, que é Purim Hakatan, nós devemos também fazer uma refeição festiva, também fazer uma refeição alegre, porque em Ben Adam Lishon Adel Adar Sheni, que não existe nenhuma diferença entre o Adar 1 e o Adar 2, somente a leitura da Megillah, e o presente para os pobres, mas a alegria tem que ser em ambos. Então, por isso, nós fazemos uma festividade. Então, por isso, no primeiro mês de Adar 1, nós não temos o Purim oficial com a leitura da Megillah, mas nós temos uma comemoração que é chamada Purim Katan. E o que que se faz nesse dia de Purim Katan? Nesse dia de Purim Katan, nós fazemos, primeira coisa, pela Halakha, omitimos o Tachanun, não se fala Tachanun. E também se faz, conforme o costume que traz o Ramá, uma refeição festiva, e se alegra, e se dança, e se bebe, etc., como se tem que ser um grande Purim, só que, logicamente, Catar, pequeno, porque nós estamos esperando já o grande Purim ter chegado. A data de Purim, ela está dividida em duas datas, o Purim geral, de todos os lugares do mundo, e Purim das cidades muradas, que hoje em dia é o único lugar onde é comemorado esse Purim nas cidades muradas, é em Jerusalém. Isso é feito, o Purim de todo mundo é feito no dia 14 de Adar, e Purim de Jerusalém é feito no dia 15 de Adar, ele é chamado Shushan Purim. Nesse Shushan Purim, apesar que nós não estamos em Jerusalém, mesmo que não está em Jerusalém, ele deve comemorar igual Purim, com refeições festivas, com alegrias, e logicamente, nós não lemos a Megilá, porque nós não estamos em Jerusalém. Mas todas as demais comemorações também fazemos. Fazemos também presente para os pobres, nem Mishloach Manot, só um pouquinho de Mishloach Manot. Então, isso aqui é Shushan Purim. Para mostrar a grandeza de Shushan Purim, as pessoas pensam que Shushan Purim já passou por Purim. Existe uma halakha que fala que uma pessoa que está de Shiva, de luto, no meio dos 7 dias de luto, que tem que ficar em casa sentado, com tênis, com roupa rasgada, um dia de Purim, ele quebra o luto, não quebra, o luto ele é omitido nesse dia, o luto público. No dia de Purim, o enlutado pode usar sapatos, ele tira as roupas rasgadas e ele vai para a sinagoga ouvir a Megilá, porque a alegria de Purim se sobrepõe ao luto do Shivá. E Alahá nos diz que também Shushan Purim não tem luto. Quer dizer, a pessoa não senta luto nem Purim, nem Shushan Purim. Quer dizer, apesar que nós não lemos a Megilá Shushan Purim, mas a alegria fica muito grande. E da mesma forma que funciona no Purim oficial e no Shushan Purim, que é no segundo mês de Adar, assim também no primeiro mês de Adar, que nós falamos que tem Purim Katar, no dia 15, que foi o dia de hoje, também nós temos o dia de Shushan Purim Katar. Que nós fazemos nesse dia? No Shushan Purim Katar, a Halakha nos diz que nesse dia se omite o Tachanun. Nós não falamos Tachanun. Nós não falamos durante o dia o Tachanun. Agora à noite, no Kriyat Shema Shelamita, tudo aparenta, conforme o Masechá do Rebbe, que deve sim falar o Tachanun. Mas, durante o dia de hoje, nós não falamos o Tachanun, que foi o dia 15, dia 15 de Adar 1, que foi chamado Shushan Purim Katan. E o Rebbe, ele traz uma pergunta: será que existe uma mitzvah de fazer uma refeição festiva no Shushan Purim Katan? Nós falamos que no Shulchan Aruch, sobre o Purim Katan, existe uma discussão. Na prática, o Rebbe fala, Tov lev mishteh tamid, deve sempre ficar contente, e por isso no Purim Katan deve sim fazer uma refeição. Explica o Rebbe. Já que o Rebbe terminou o Shulchan Aruch com essas palavras, Tov lev mishteh tamid, que a gente tem que sempre fazer festas, quer dizer que sempre que tem motivo de festas, tem que se comemorar. Então, Shushan Purim Katan, também devemos comemorar uma refeição festiva, e assim realmente o Rebbe instituiu, e tanto em Purim Katan se faz uma refeição, se faz um Fabrengen, assim também Shushan Purim Katan se faz uma refeição, se faz um Fabrengen comemorativo, e ambos nós não falamos Tachanun. Então, agora nós vemos que no Adar 1 existem vários, apesar que nós falamos discussão, qual é o Adar mais importante, mas vemos aqui que existem várias facetas que estão ligadas com o Adar 1. Número 1, quando nós falamos, Mishanichnas Adar, Marvim Besimcha, que quando entra o mês de Adar, acrescenta-se alegria, a comemoração dessa alegria começa desde o início de Adar 1 e vai até o final do Adar 2. Com relação à comemoração de 7 de Adar, o Rebbe fala que a principal comemoração de 7 de Adar tem que ser em Adar 1. Quer dizer, a Fabrenga de 7 de Adar, a alegria do 7 de Adar. E mesmo aqueles que costumam jejuar no dia 7 de Adar, é trazido no Magen Abraham que eles devem jejuar no 7 de Adar 1 e não 7 de Adar 2. E realmente é assim que foi. O Rebbe sempre comemorou a data de 7 de Adar no 7 de Adar 1. Apesar que aqueles que existe um costume, que os membros, alguns lugares têm esse costume, que os membros da Hevra Kadisha jejuam no dia 7 de Adar, no ano como esse, eles jejuam no 7 de Adar 2. Apesar que dizem que, conforme o costume Chabad, o jejum da Hevra Kadisha é outra data, não é dia 7 de Adar, mas de qualquer jeito, o Rebbe falou que aquele que já jejuou deveria jejuar no 7 de Adar 1, que é a principal comemoração do dia 7 de Adar. E nós que fazemos esse dia uma alegria, o principal é o 7 de Adar 1. Então, isso, na verdade, já tem uma especialidade. A alegria começa desde Rosh Chodesh Adar. Depois nós temos 7 de Adar, é comemorado no Adar 1. Nós temos o dia de 14 e 15, que é Purim Katan e Shushan Purim Katan. O Rebbe falou que nessa data de Shupanim Katan, Sham Panim Katan, além de fazer a refeição festiva nas duas datas, nós devemos acrescentar mais ainda em alegria nessas duas datas. Mas como que esse ano temos dois dias, dois meses de Adar, então isso, quando chega a Shushan Purim Katan, quando chega Purim Katan, nós temos um aviso que é Shloshim Yom Kodem Achat, que nós estamos 30 dias antes da festa, nós estamos 30 dias antes da data de Purim. Então nós já devemos começar as preparações para Purim. E nós começamos, então, a partir de Shushan de Purim Katan, já preparar o nosso Mishloach Manot, o Mifzah Purim, já preparar a nossa saudade Purim, já preparar todos. Normalmente, 30 dias antes de Purim, é no mês de Shvat, Tu Bishvat. Ninguém pensa em Tu Bishvat se preparar para Purim. Afinal de contas, nós estamos em Shvat, mas esse ano que nós temos Purim Katan, Deus dá para nós uma oportunidade de lembrar a todos nós que nós devemos se preparar para Purim. O Rebbe falou que isso tem que ser, essa lição que ele tem que começar por mim, com 30 dias antes. E uma vez o Rebbe falou uma sichá muito forte. Aqueles que não se preparam para Purim 30 dias antes, então eles perdem o principal de Purim. Então nós devemos, a partir de hoje, essa é realmente uma das lições, que a partir, na verdade, de ontem, mas já depois, vamos aproveitar ainda hoje, pelo menos, para começar todas as preparações para Purim, tudo é necessário para preparar as leis, estudar as leis em Purim, estudar a leitura da Miguelá, estudar, preparar, ver como que nós vamos fazer a refeição de Purim, preparar, Mishloach Manot, todos os detalhes. Nós devemos já, a partir de Purim Katan, fazer todas as preparações. Mas existem coisas que são só feitas no Adar 2. Nós falamos o próprio, a leitura da Miguelá, etc. Além disso, existe mais algo, mais um assunto que é feito no Adar 2. Nossos sábios nos ensinam, Masechet Miguelá, que nossos sábios instituíram a leitura de quatro porções especiais. Quatro porções que estão ligadas com o mês de Adar, são chamados Arba Parshiot. Quais são essas quatro porções? Então, está escrito que no Shabbat, que cai Rosh Chodesh Adar, deve-se ler a porção de Parshat Shkalim, que é a porção que fala sobre a mitzvah de trazer para o Beit HaMikdash מחצית השקל, metade da moeda de um shekel, que cada judeu tinha que trazer, homens a partir de 20 anos. E as mulheres, aquelas que costumavam trazer, mas para Alahá, homens a partir de 20 anos já tinham a mitzvah de trazer o מחצית השקל. Por quê? Porque já que no Beit HaMikdash, diariamente, eram feitas oferendas públicas, quer dizer, Korbanot Zibur, que tinha participação de todo o povo de Israel. Então, cada um tinha que participar também financeiramente da compra dessas oferendas. Então, a Torá fixou que uma vez por ano, cada um tem que trazer metade, machatzit shekel, metade da moeda de um shekel, para que ele tenha uma participação nas oferendas do ano inteiro. E isso, quando que realmente troca o calendário, que a partir de que data, cada ano está escrito, tinha que usar os donativos daquele ano. Não podia usar donativos no ano do ano passado. Em que data que realmente troca o calendário para saber a partir de que data tem que ser usado da caixa nova? A partir de Rosh Chodesh Nissan. E nós sabemos que Rosh Chodesh Nissan é o início do ano judaico conforme a Torá. Como está escrito, Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim, esse primeiro dos meses. Então, a partir de Rosh Chodesh Nissan, todas as oferendas trazidas no Beit HaMikdash tinham que ser da nova arrecadação anual. Por isso, antes do mês de Nissan, todo mundo tinha que pagar esse machatzit shekel. Esse machatzit shekel funcionava como uma... isso era, na verdade, um imposto, uma obrigação. Não era opcional. As pessoas tinham a obrigação de dar o machatzit shekel. E isso era até o mês, até o dia de Rosh Chodesh Nissan, todo o povo de Israel já tinha que ter colaborado e pago esse imposto em machatzit shekel. Por isso, está escrito que os nossos sábios instituíram que 30 dias antes de Rosh Chodesh Nissan, Mashmi'im al Ashkalim, o Beidin, em todas as cidades, o Tribunal Geral do Povo de Israel, em todas as cidades, o Beidin, eles já avisavam que tinha que trazer machatzit shekel. Mashmi'im al Ashkalim. Então, eles anunciavam que tinha que trazer machatzit shekel a partir de Rosh Chodesh Adar, para que as pessoas tivessem um mês para se preparar para realmente trazer as suas moedas. E como hoje em dia nós não temos Beit HaMikdash, nós não temos o Beidin, o Tribunal templo sagrado que vai anunciar a Sita Shekel. Então, os nossos sábios, no segundo Beit HaMikdash, o Sheik Nesset HaGolah, eles instituíram que no Shabat de Rosh Chodesh Adar, ou no Shabat que vem antes de Rosh Chodesh Adar, devemos tirar um Sefer Torah a mais do que a leitura da semana e fazer uma leitura especial, que é chamado Parshat Shkalim. Qual é a Parshat Shkalim? É o início da Parashat Kitissá, que é, na verdade, onde se encontra a mitzvah do Machatzit HaShekel. Então, esse ano, esse Shabat é Parshat Kitissá. Nós já começamos lendo, e no Shabat que vem, o Shabat Anos de Adar, nós vamos voltar a ler novamente esse primeiro mês do Kitissá. Vamos ler duas semanas seguidas a mesma Parashá, só que nesse Shabat nós vamos ler com a Parashá inteira, no Shabat que vem vai ser uma parte posterior, uma Mafir, vai ser de Parashat Kitissá, que anuncia a mitzvah de Machatzit HaShekel. Isso é a primeira das quatro Parshiot que nossos sábios instituíram para o mês de Adar. A segunda das Parshiot foi Parshat Zachor, que eles instituíram que a Parshat Zachor fala do extermínio de Amalek. E nós devemos lembrar que Amalek fez conosco, e nós temos uma mitzvah de exterminar Amalek. E a Torá manda a Zachor, dá uma ordem, que nós devemos lembrar o que fez para nós Amalek. Quer dizer, é uma mitzvah da Torá, uma vez por ano, pelo menos, ler essa leitura da Torá em público. É a única leitura da Torá que nós temos a obrigação de fazer pela ordem da ordem bíblica, quer dizer, não apenas por ordem rabínica, pela ordem midoraita, pela ordem da Torá. E essa é a Parshat Zachor. E quando que foi fixado a leitura da Parshat Zachor? No Shabat, imediatamente anterior a Purim. Que já que Purim fala do extermínio de Haman e todo o seu grupo que eram de Amalek, então foi instituída essa Parshat Zachor antes de Purim. Então essa é a terceira Parashat. E a quarta Parashat, falando de Parshat Parah, que fala sobre a mitzvah da vaca vermelha, que nós devemos aspergir da água da vaca vermelha para se purificar. E isso foi instituído antes de Pesach, que cada um tinha que ir para o Beit HaMikdash na época de Pesach, trazer seu Korban Pesach. Então, um pouquinho antes, algumas semanas antes, a Torá já é lida dizendo, ensinando para nós as leis, como se purificar, aspergindo sobre nós as águas da vaca. Isso é chamado a Parashá especial, Parshat Parah. E a última e a quarta é Parashat HaChodesh, que fala sobre as leis de Rosh Chodesh Nissan, as leis do Korban Pesach, as leis de Pesach. Então, já que essas quatro Parshiot, elas estão ligadas com Adar 2 e não com Adar 1, porque Shkalim tem que ser 30 dias antes de Nissan, e Adar 1 é 60 dias antes de Nissan. Zachor tem que ser antes de Purim, quando ele lida Megillah, no Adar 2. Como também, Parshat Parah e HaChodesh, que é a preparação de Pesach, não tem nada a ver em fazer essa leitura no Adar 1. Então, por isso, essas quatro Parshiot, essas quatro leituras foram fixadas para o Adar 2 e não para o Adar 1. De tal forma que, se a pessoa leu, não sabia que esse ano tinha dois Adar, ele leu todas as quatro porções no Adar 1, ele tem que voltar a ler novamente no Adar 2. A mesma coisa, se a pessoa leu a Megillah no Adar 1, ele não sabia que você tinha que tinha dois meses de Adar, então ele não cumpriu a obrigação, no mês seguinte tem que voltar e ler novamente a Megillah. Então, esses assuntos particulares, que são as quatro Parshiot e também o assunto de Purim, a leitura da Megillah, isso é, excepcionalmente está ligado com Adar 2 e não com Adar 1. Agora vamos ver outros assuntos. Como que fica com relação a Adar 2, Adar... Como fica uma pessoa que tem um Yortzeit no mês de Adar? Então, se a pessoa, se o ente querido faleceu no Adar 1, no ano de 13 meses, e no ano normal tem um Adar só, então vamos dizer, a pessoa faleceu no dia 2 de Adar 1, e naquele ano só tem um Adar, então lógico que o Yortzeit vai ser a 2 de Adar, só tem um Adar. A mesma coisa se ele nascer e falecer no Adar 2, se tem dois Adar, pior, se nascer no Adar normal, que só tem um Adar. Agora, se a pessoa falecer no Adar 1 e nesse ano tem dois Adar, então o Yortzeit vai ser comemorado exclusivamente no Adar 1. Daí, nesse dia ele vai falar Kaddish, nesse dia vai fazer o que precisa do Yortzeit, eles que costumam jejuar vão jejuar, apesar que não é esse nosso costume, é no Adar 1. Quem faleceu em Adar 2, quando chega um ano de 13 meses, vai fazer no Adar 2. Mas quem faleceu no Adar normal? Então, dizer, faleceu no dia 2 de Adar, é um ano que não tinha 2 Adar. Em qual Adar ele vai falar o Kaddish? No primeiro ou no segundo? Então, aqui nós temos uma discussão. Existe uma ideia que fala que nós falamos no Adar 2. Por quê? Porque existe uma regra que agdumei oranuta lo magdemina, que a gente não pode antecipar uma desgraça. Yortzeit, lembra o falecimento. Então, vamos deixar para o segundo Adar, e não no primeiro, para não antecipar uma desgraça. Agdumei oranuta lo magdemina, para não antecipar uma desgraça, então nós não antecipamos, nós deixamos para Adar 2. E essa ideia do Beit Yosef, e na verdade, a maioria dos faradim, assim eles opinam. Já o Lema, ele fala, não, desculpa, o Lema não, o Magen Avraham, ele fala que tem que ser falado no Adar 1. Por que no Adar 1? Porque no Adar 1 existe uma regra, uma mitzvah que vem na tua mão, você não pode deixar para depois. Como nesse dia 2 de Adar, está marcado pelo dia de Yortzeit, já no primeiro Adar já tem essa data. Nós não podemos deixar passar em branco. Não podemos, então temos que já lembrar isso aqui no primeiro Adar. Então, na verdade, de uma forma geral, entre os Faradim, o Yortzeit é comemorado no Adar 2. Ele se baseia no Beit Yosef. E entre os Ashkenazim, na verdade, o principal é Adar 1. Mas, Magen Avraham também fala, já que tem ideias que devem ser comemoradas em Adar 2, e a ideia deles também é relevante. Então, a pessoa também, no Adar 2, deve fazer os costumes do Yortzeit. O principal é no Adar 1. Mas também, no Adar 2, ele tem que fazer os costumes do Yortzeit. Então, na prática, por quê? Porque já que tem ideias que realmente opinam no segundo dia. Então, ele fala que aqueles que costumam jejuar no dia de Yortzeit devem jejuar nos 2 meses, no primeiro e no segundo. E assim fica, na prática, com relação ao Yortzeit, o principal é Adar 1. Quer dizer, a pessoa faleceu no Adar normal, principal da comemoração do Yortzeit no Adar 1. Mas isso conforme o costume Ashkenazi, costume Chabad, mas também no Adar 2 devemos lembrar o Yortzeit, também falar Kaddish, também fazer tudo o que precisa fazer no Yortzeit, nós voltamos e fazemos no Adar 2. Quer dizer, nós fazemos uma dobradinha do Yortzeit, quer dizer, 2 vezes Kaddish, 2 vezes reza na fé perante Amu, 2 vezes pega o Maftir, 2 vezes faz uma refeição para o Yortzeit, faz um Lechaim, tudo nós fazemos 2 vezes Siyum. Porque realmente o principal do Yortzeit, conforme o Magen Avraham, conforme os Ashkenazim, não forma geral, Adar 1, mas também nós devemos fazer as comemorações do Yortzeit no Adar 2. Então, isso com relação ao Yortzeit. Tem várias bases nos Rishonim, realmente não vamos agora trazer todas as ideias, mas isso é aceito de uma forma geral entre os Ashkenazim. Então, na prática, fazemos os dois, mas o principal é fazer no Adar 1. Como fica com relação a um bar mitzvah? Pessoa que tem que fazer um bar mitzvah, nasceu no Adar 1, então o bar mitzvah dele é Adar 1. Nasceu em Adar 2, o bar mitzvah dele é em Adar 2. No ano 13, se ele nasceu no ano de 13 meses, no dia do ano o bar mitzvah tinha 13 meses, então se ele nasceu Adar 1, faz Adar 1, faz Adar 2, apesar que... Então isso, assim tem que ser. Agora, se ele nasceu no Adar 1 ou 2... O Yortzeit no ano normal, ele vai ter o Yortzeit vai ser naquele Adar normal, depende da data. Agora, o que vai ser uma pessoa que nasceu no Adar normal? Não tinha 2 Adar. E no ano do Bar Mitzvah dele tem 2 Adar. Qual é o dia do Bar Mitzvah? O Adar 1 ou o Adar 2? Então, a Halachá no Shulchan Aruch fica assim, ó, atrás, que o dia do Bar Mitzvah é no Adar 2. Por que que no Adar 2? Porque o que quer dizer bar mitzvah? Bar mitzvah quer dizer que ele já tem idade suficiente para ter juízo. Para isso, ele tem que ter 13 anos completos. A Gemara nos diz que quando a pessoa nasceu em Nissan, e no ano do bar mitzvah dele teve 2 Adar, ele vai fazer bar mitzvah somente em Nissan. Mesmo que já passou 13 meses do Nissan do ano passado. Então, por que que realmente deveria fazer no Adar 2, que já é mais maioridade, já passou 12 meses desse ano? Mas não. No momento que a Torá fixou que esse ano tem 13 meses. Então, o ano completa-se com 13 meses. Para ele adquirir o juízo, é somente depois dos 13 meses. Que, na verdade, são 13 anos solares que ele tem que passar na vida dele. Esses 13 anos solares só vai passar depois dos 13 meses. Então, por isso, se ele nasceu em Adar normal, para que ele seja considerado adulto pela natureza, é somente depois que já passou 13 anos solares. Então, para isso, precisa esperar para o Adar 2. O Bar Mitzvah é comemorado no Adar 2. O Rebbe, uma vez, alguém escreveu para o Rebbe que tinha alguém que nasceu dia 25 de Adar. Você escreveu para o Rebbe que iam fazer o Bar Mitzvah no 25 de Adar 2. eles vão começar a colocar tefilim no 25 de Adarum. Então, o Rebbe falou, está errada essa contagem. Que mesmo que em relação ao Bar Mitzvah se faz no Adar 2, mas isso é uma polêmica. Existem 10 que se comemoram em Adar 1. Então, mesmo que na prática nós comemoramos em Adar 2, mas desde o Adar 1 já deve se considerar como se ele tivesse tido a obrigação das mitzvot. E o nosso costume é colocar 2 meses filinantes. Tem que ser 2 meses, conforme essa carta, 2 meses antes de Adar 1, e não 2 meses antes de Adar 2. E no Adar 1, apesar que ele não faz Bar Mitzvah, não é chamado Torá, mas ele tem que se atir, mas ele tem que rigorar sobre si, fazer todas as obrigações da Torá, como se fosse uma pessoa adulta. Então, não é que dizer, o Bar Mitzvah ficou a dar 2 e acabou. Não, a dar 1 também tem que ser comemorado, mas pela dúvida, que pode ser que realmente nesse mês ele já é chamado um adulto, que já é bardado. Quem tiver uma carta, que mesmo que o Bar Mitzvah na prática, ela já fica sendo que a comemoração do Bar Mitzvah é a dar 2, mas desde a dar 1 já tem que ter. O Rebbe fala que assim também com relação ao aniversário. O aniversário está ligado igual ao Bar Mitzvah. Da mesma forma que o Bar Mitzvah, nós comemoramos em Adar 2. Então, uma pessoa que tem aniversário em Adar, nasceu no Adar normal, a comemoração dele tem que ser em Adar 2. Mas o Rebbe fala, como isso aqui, todos os assuntos do aniversário é um costume. Não é um costume, não existe uma data certa para fazer costume. Se você fazer 2 vezes... não acontece nada. Então, o Rebbe falou que tem que se comemorar também no Adar um aniversário. Então, na prática, quem tem aniversário em Adar, normal, tem um ano como esse, ele comemora 2 aniversários. No Adar 1 e no Adar 2. Em ambos os aniversários, ele deve ser chamado na Torá. Em ambos os aniversários, ele deve fazer um Fabrengan. Ele deve fazer Shehriyah numa fruta nova. E todos os demais costumes do aniversário tem que fazer 2 vezes. Como fica com Teilim? Por exemplo, uma pessoa que vai fazer em Adar, vai fazer 58 anos, ou 59 anos. Então, até agora, uma pessoa ele tinha 58 anos. Então, antes de Adar, antes do aniversário dele, onde é que ele faz aniversário? Em 12 de Adar, 2, 13 de Adar, 1. Ele falou, até agora, falou capítulo 59. Quando chega o primeiro Adar, o aniversário dele, então é dúvida se ele já fez 59, ele já fez 60. Então, ele tem que falar os 2 capítulos. Então, durante 1 mês, ele vai falar 2 capítulos, o 59 e o 60, um capítulo do ano passado e desse ano. Pela dúvida, pode ser que ele já fez o aniversário, mas pode ser que não. Então, na prática, no dia do aniversário, ele vai comemorar 2 vezes, Adar 1 e Adar 2. E o Teilim vai falar 2 capítulos o mês inteiro, durante todo esse mês, para ter certeza que ele está falando o capítulo certo. Uma vez, um hassid, ele chamava Zalman Gurari. A Rebetzin, ela faz aniversário dia 25 de Adar. Ele perguntou para a Rebetzin quando ela comemora o aniversário. Naquele ano tinha 13 meses. 25 de Adar 1 ou 25 de Adar 2? A Rebetzin falou, eu não sei, mas uma coisa eu te digo. Meu marido vai no Oil, no 1 e no 2, para comemorar o meu aniversário. Mas o Rebbe, na prática, ele ia no Oil para comemorar o aniversário no 25 de Adar 1 e 25 de Adar 2. Então, assim fica certo. Em pequeno resumo, então, vamos fazer um pequeno resumo antes de terminar a aula. 7 de Adar, comemoramos Adar. Primeiro, 7 de Adar, comemoramos Adar 1. A alegria do mês de Adar são 60 dias. Purim Katan, comemoramos por uma refeição, tanto no Purim Katan, tanto no Shushan Purim Katan, quando falamos Tachanun. Yortzeit, o principal, é no primeiro de Adar, mas também fazemos no segundo de Adar, na prática fazemos 2 dias. Aniversário principal é no segundo Adar, mas também fazemos no primeiro Adar, então fazemos também comemoração 2 vezes. E com relação a Bar Mitzvah, apesar que o Bar Mitzvah é no segundo Adar, mas desde o primeiro Adar já passamos a rigorar com todas as leis uma pessoa adulta com relação ao Bar Mitzvah. A única coisa que fica para o Adar 2, com certeza, é a leitura da Megillah, comemoração de Purim, e também as 4 parshiot, as 4 porções especiais que nós lemos, também estão ligadas com o Adar 2 e não com o Adar 1. Assim, vamos lá.